estudo de 2022 mostrou que o risco de complicação da dengue em gestantes é 5 vezes maior do que em outros grupos que são infectados pelo vírus causador da dengue. É sobre essa relação e também sobre os cuidados para as grávidas, para gestantes, que eu converso a partir de agora com o médico infectologista Vitor Horácio de Souza Costa Júnior, que também é professor da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutor Vitor, mais uma vez, muito obrigada por atender a CBN.
Obrigado, bom dia para vocês.
Doutor Vitor, por que afinal as grávidas então correm mais riscos de complicações em relação à dengue?
No momento onde você tem uma alteração fisiológica importante, você acaba ficando mais suscetível a ter uma série de sintomas e complicações inerentes à doença. Então a gente sabe que o fato de você ter febre faz com que você aumente a frequência cardíaca, o fato de que você tenha febre pode fazer um aumento da frequência respiratória. Então tudo isso em uma gestante acaba tendo uma repercussão ainda maior. Lembrando que a dengue, ela é uma doença que, dependendo do estágio que a gestante venha adquiri-la, ela pode evoluir até para uma complicação grave na gestação quando ela pega o vírus nas primeiras semanas de gestante.
E também tem uma questão de, na parte de hematológica mesmo, enfim, de sangue. Eu vou colocar aqui no termo bem comum, tá, doutor? Porque a gente tem problemas, por exemplo, com plaquetas em alguns pacientes, tem a chance, por exemplo, de dengue hemorrágica. Isso também influencia nesse contexto?
Sim, o termo dengue hemorrágica a gente substituiu pelo termo dengue grave. Tá. Né? Então, aquela situação onde a gestante ela pode desenvolver, ou qualquer outra pessoa com dengue, venha desenvolver manchas na pele, como se fossem hemorragias mesmo, pequenos hematomas, gengivorragia, sangramento na gengiva, epistaxe, sangramento nasal, são complicações da doença, que podem aparecer em virtude de alterações, como você mesmo salientou, referentes ao sangue. Então, a plaqueta baixa, alteração do volume globular, são duas complicações que nós precisamos ficar muito atentos à dengue. E aí vem uma dica. Né? Quando você adquire dengue, a partir da picada do mosquito, você pode ter até um período de 15 dias de incubação para começar a desenvolver os sintomas. Quando você desenvolve os sintomas, um sintoma que é muito característico é a febre. E a partir do momento que você desenvolve febre, a doença deve desaparecer, quando evolui bem, em torno de 7 dias. Cuidado que a gente deve ter é quando depois do terceiro dia do início dos sintomas, a febre persiste. Aí você pode ter sim quadros de complicação. E dentre eles, aí vem a forma hemorrágica, a dengue grave, que tem como característica sangramento, ou ainda uma outra complicação que é muito importante na dengue, que é a dor abdominal, que pode caracterizar uma pancreatite.
Em relação ao bebê, a gestação em si pode também ter prejuízo, esse quadro da gestante em uma possível infecção da dengue? Quais são os prejuízos, doutor?
Sim, quando você desenvolve um quadro de dengue, dependendo do estágio da gestação, quando muito no início, no meio da gestação, você pode ter um comprometimento grave no desenvolvimento da criança. Então, uma das situações seria baixo peso ou até mesmo a prematuridade. Quando você adquire a dengue no final da gestação, o bebê, ele, em virtude da viremia materna, ele pode nascer com dengue já. Então, ele já pode começar a ter manifestações da doença já nos primeiros dias de vida, onde seriam quais? Febre, choro inconsolável, né, devido à dor que ele acaba tendo pelo corpo, a dengue pode causar vômito, pode causar diarreia. Então, dependendo da fase da contaminação, você tem uma série de sintomas que o médico que atende precisa ficar atento.
Nossa, então pode acontecer mesmo de o bebê nascer, ter essa transmissão mesmo na gestação do vírus da dengue?
Pode sim.
Nossa, bem...
E aí a prematuridade e o baixo peso acabam sendo situações frequentes para criança.
Bom, aqui na CBN eu estou conversando com o Vitor Horácio de Souza Costa Júnior, médico infectologista. A gente também aproveita sua participação, doutor, para falar de um panorama da doença. Não tem idade, na verdade, qualquer pessoa, até porque o mosquito não escolhe também, não é verdade, doutor? Mas as complicações mais, assim, graves são desse público, gestantes, outros, quais seriam também os de risco?
Na verdade, a dengue, ela é uma doença democrática, ela pode pegar qualquer idade, né? Então você tem desde recém-nascido, homem, mulher, né, branco, negro, pobre, rico, não tem diferença. Então o que a gente precisa ficar muito atento é que o Brasil, ele é um país continental. Então, sendo um país continental, é óbvio que somente as medidas de controle de saneamento básico, os lixões a céu aberto, né, uma política de saúde ambiental, ela não basta somente para que a gente possa ter um controle desse número de casos que nos últimos anos aumentou mais de 400 vezes. Né? Então a gente precisa ficar muito atento. A vacina, ela vem num bom momento, porque é uma vacina que foi num primeiro momento disponibilizada para a faixa etária em torno dos 10 aos 14 anos, exatamente porque é um público de risco, é uma faixa etária que se contamina mais, que tem muita complicação, ficaria em segundo plano dos pacientes acima dos 60 anos, só que é uma vacina que ainda precisamos de mais estudos para pacientes acima dessa idade, e é óbvio que pacientes imunodeprimidos, que fazem uso de medicação imunossupressora, que estão fazendo quimioterapia, gestantes, acabam sendo um grupo que pode ter uma complicação maior da doença, sim.
Doutor, então, no final das contas, qual é a sua recomendação para gestantes em especial, já que a gente está falando desse risco nesse público, mas agora nesse atual período também, como o senhor disse, até aqui a gente em Curitiba, que não estávamos acostumados com esse cenário de tantos casos autóctones, também fomos atingidos por essa consequência. No final das contas, qual é a recomendação?
Olha, o ideal é que você faça, então, a higiene ambiental da sua casa, faça uma política de parceria com os seus vizinhos e também fique atento com algumas medidas que podem utilizar, ou ser utilizadas, como, por exemplo, o uso de repelente. Né, o repelente, ele é uma barreira que ajuda o mosquito a não chegar e não contaminar as pessoas. Né, então, ele ajuda sim. O repelente seria uma outra situação.
Então, um repelente, lembrando, e para as grávidas também, e para as crianças, toda uma recomendação em relação a isso, ou observar também um rótulo é algo muito importante, não é, doutor?
Com certeza, a gente tem repelentes que têm duração de 6 horas, tem repelentes que têm duração de 24 horas, e tem repelentes que são disponibilizados por faixa etária. Então é importante que a gestante converse com o seu médico, caso o pai ou a mãe tenha um filho, converse com seu pediatra para ele poder orientar qual é o melhor repelente. E um dado importante, ó, o repelente tem que ser a última barreira de proteção. Então se você passa um hidratante na criança, por cima do hidratante vai o repelente.
Então, são essas camadas. Então, última é o repelente. Doutor, muito obrigada pelo esclarecimento, por esse alerta por aqui. Um ótimo restante de semana.
Obrigado a vocês.